Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Atos dos Apóstolos, o capítulo 13. Atos dos Apóstolos, o capítulo 13. Vamos meditar na palavra de Deus. Atos 13, 13. Atos 13, 13. Vamos lá? Atos, capítulo 13, versículo 13. Atos 13, 13. Paulo, aqui, uma viagem missionária que ele está fazendo. E vamos lá. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, entraram na sinagoga num dia de sábado e ficaram assentados. Depois da lição da lei, provavelmente o Pentateuco, parte do Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, depois da lição da lei e dos profetas, olha, também os profetas, o Antigo Testamento, mandaram-lhes dizer os principais da sinagoga: irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, então falai. Versículo 16. Na verdade, esse contexto vai até o versículo 41. Eu acho que eu vou ler agora, até o 41. Vamos lá. Paulo levantou-se e, pedindo silêncio com a mão, disse: homens de Israel e os que temeis a Deus, por favor, estejam atentos, ouve o que eu vou dizer agora. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e o fez prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, com um braço poderoso os tirou de lá e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Então vê a permissividade, suportou seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou-se Deus a Jesus para Salvador de Israel. Olha, da descendência deste, Davi, conforme a promessa, as escrituras e a promessa de Deus, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Deus, a vós é enviada a palavra de salvação. 27. Por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Aleluia! Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que lhe fosse morto. Havendo eles cumprido todas as coisas que lhe estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Só até aqui. Senhor, anima-nos com a tua palavra. Tem hoje filhos e filhas famílias inteiras precisando do ânimo do Senhor, o ânimo do alto, o ânimo do Espírito Santo que consola, que reveste, que revigora as forças, que vivifica, que cura, que abre porta, que assiste, Senhor. Anima cada um dos teus servos agora que está ouvindo. Isso peço para a tua glória, do teu nome, para o teu louvor, para a tua honra. E assim proclamamos a vitória e a bênção em Jesus por cada lar, família, local de trabalho aqui representado que nos ouve. Oramos em nome de Jesus. Amém. A vontade de ler todo até no contexto do versículo 41. Mas depois você lê em casa. Eu só quero adiantar que aqui Paulo, ele está juntamente com Barnabé, começam o trabalho a partir do capítulo 13. Trabalho de viagens, implantar igrejas, ensinar. E aí começa o trabalho efetivo de Paulo, assim narrado na palavra de Deus, a partir da sua conversão no capítulo 9. Só que neste texto que nós lemos, do 13 em diante até o 41, praticamente, está aqui Paulo, seus amigos, estão assumindo a liderança, João Marcos, está escrito aqui que deixou, depois houve uma desavença. No versículo 15, o que eu quero me deter no versículo 15, eu li porque tudo o que Paulo disse foi por uma pergunta e uma petição que foi feita no versículo 15 que nós lemos, onde está escrito assim: depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles, ou seja, os servos, os discípulos de Jesus ali em Antioquia: olha, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, então vocês podem falar. Se vocês têm uma palavra para animar, então vocês podem falar. E preste atenção o que Paulo falou. Paulo não falou em nada mais, nada. Preste atenção, esse inclusive é parecido, é muito parecido, irmãos, com o que Estevão fez no capítulo 7. No capítulo 7, Estevão animou as pessoas relatando a salvação em Cristo Jesus, todo o capítulo 7 do mesmo livro de Atos. E depois que eles liam as escrituras, era um costume que depois da leitura da palavra de Deus, uma pessoa adulta fizesse uma explicação da palavra de Deus, explicando para consolar, porque a palavra de Deus é viva e ela consola, ela anima. Então era um costume, assim acontecia lá em Neemias no capítulo 8, ler uma palavra de Deus, depois ensinaram, explicaram a palavra de Deus, e a explicação da palavra de Deus dá ânimo, dá coragem, dá vigor, dá força, dá esperança viva. É isso que nós precisamos, animar as pessoas com o projeto da palavra de Deus. Então assim acontecia. Aqueles chefes da sinagoga e convidaram eles para: olha, se vocês têm alguma palavra de ânimo, de coragem, então vocês podem falar. E quem tem palavra de ânimo hoje? Quem tem palavra de vida? Está escrito. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. Os próprios discípulos, aqueles que permaneceram aos pés do Senhor Jesus, depois do ensinamento duro, talvez, mesmo assim eles disseram: olha, duro esse discurso, duro esse argumento, duro este ensino, esse plano não dá para mim, eu não posso me enquadrar neste plano. E foram saindo, saíram e ficaram ali poucos discípulos. E Jesus foi muito honesto: vocês também não querem sair, não? Vocês não querem ir embora? E os discípulos, talvez ainda confuso, mas sabendo que não tinha outro lugar para ir senão permanecer na presença de Deus, que mesmo chorando, sofrendo, mesmo tendo reveses, mesmo sendo ameaçados, mesmo tendo uma promessa que eles seriam martirizados, eles sabiam que não teria outro lugar senão ficar na presença de Deus.
E você sabe muito bem, você está sofrendo, está sendo angustiado, tem enfermidade, tem dúvidas, tem problemas na família, tem não conformidades, tem perdão que você ainda não conseguiu liberar, tem perdão que não pediram a você ainda, mas você sabe que não há outro lugar senão na presença do Senhor, e é na presença dele onde há palavra, palavra de ânimo, palavra de vida eterna acima de todas as coisas. E Deus quer continuar trabalhando na sua vida, mesmo no momento que você está agora. Olha, se você tem alguma palavra de ânimo, então você pode começar a falar. Então, você pode falar. E Paulo, conhecendo as Escrituras, ele começou a explicar as Escrituras. Perceba, é muito parecido com o capítulo 7, porque ele dá, na visão dele, no ângulo dele, a visão dele sempre bíblica, como foi de Estevão. Veja bem que ele e Estevão explicaram o projeto de Deus. Ele não explicou nada diferente. Eu sempre volto a bater nessa mesma tecla, irmãos, em nome de Jesus. Não tenha, ele não colocou, acrescentou nada porque queria ser melhor do que Estevão. Ele não colocou nada querendo fundar uma denominação, uma religião, para querer ser melhor do que Estevão e dos demais apóstolos. Paulo não fez isso, ele não podia fazer isso. Ele sabia disso, que já estava pronta a doutrina da salvação, e o Salvador já havia chegado, já havia cumprido o seu ministério, Jesus, e é que Paulo dá essa explicação. É isso que ele faz, ele começa a explicar. Se vocês têm alguma palavra de ânimo, então qual é a palavra de ânimo que tem? Explanação da palavra de Deus. Explanação da palavra de Deus é o ânimo que Paulo está dando. E ele disse, olha, vocês que temem a Deus, vocês que temem a Deus, vocês que temem a Deus, escutem, escutem. Preste atenção no que eu vou falar agora. Vocês querem palavra de ânimo, de coragem, de fortalecimento, de vigor espiritual? Então preste atenção, vocês que temem a Deus, povo de Israel. Temem a Deus, então me ouve agora. Ele começou a explicar a partir do versículo 17. Paulo começa a explicar. E o que, que ele diz? Olha, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. E começou a destrinchar, como você está vendo aí. Ele está dando a explicação, nada mais, nada menos. E ele explica, não é, o que aconteceu com os reis. Falou do Saul, falou de Davi, falou de João, aquele que precedeu a Jesus. Mas João, quando completava a sua carreira, disse, quem pensais vós que sou? E tudo vai no versículo 26, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temei, mais uma vez, entre vós que temem a Deus, a vós é enviada a palavra da salvação. A vocês é enviada a palavra da salvação. Vocês querem maior ânimo, melhor presente do que a vocês? A você agora é enviada, foi enviada a palavra da salvação, mesmo em angústia, mesmo em aflição, mesmo em tormentas. A palavra da salvação foi enviada para você e para mim. E a Bíblia diz, e Paulo foi muito corajoso. Você veja que ele não aliviou, ele falou a verdade. Portanto, por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades condenaram-no. Olha, porque você não conhece Jesus, você acaba desobedecendo, condenando. Por não terem conhecido a Jesus, esse conhecido aqui, ter intimidade, compreendido o plano e para que ele veio, por não terem conhecido a Jesus, você precisa conhecer a Jesus, você precisa entronizar Jesus dentro do seu coração. Ir à congregação faz parte daqueles que já conheceram a Jesus. E aqueles que conheceram a Jesus vão para a congregação de uma maneira honesta, íntegra, cumprindo o ministério, o serviço que Deus tem separado. Agora, tem muitas pessoas que vão à congregação, como muitos estavam indo às sinagogas, mas não tinham conhecido a Jesus e não adiantava nada. Conhecer a Jesus é tudo. E eu pergunto, você conhece a Jesus? E a Bíblia diz, olha, tudo o que vocês fizeram se cumpriu assim, às vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Não foi achado nele nenhum pecado de morte. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas,
tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mataram Jesus porque não conheceram. Estão desobedecendo a Jesus hoje porque muitos não conheceram. Hoje já conhecem e não querem Jesus porque o plano, a santificação é para todos. A santificação não é para um, para A, B, C, D. Deus não faz exceção de pessoas. A alma que pecar, essa morrerá. Muitas pessoas conheceram o plano de Jesus, mas voluntariamente disseram, não, eu não quero Jesus, e saíram. Esses se afastaram, não querem mais. E aqueles que não conhecem Jesus matam, não literalmente, mas se afastam de Jesus e morrem, porque quem se afasta de Deus, que se afasta de Jesus, estão mortos, como aquele filho pródigo, estão mortos. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida, vida e abundância. Tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. A Escritura se cumprindo, Escritura se cumprindo. E agora que vem a palavra onde eu quero fazer um paralelo, um elo entre o versículo 15 e o versículo de número 30. Depois da lição, depois da explicação das escrituras e dos profetas, mandaram-lhe dizer os principais da sinagoga: irmãos, olha, tudo bem, se vocês têm alguma palavra de consolação, ou seja, de ânimo, de paz, de conforto, se vocês têm uma palavra, então fala para o povo, que o povo precisa ser animado. E Paulo discorreu em 10 versículos, 15 versículos, a história, uma trajetória, uma síntese que ele fez do plano de Jesus. Como Jesus veio, cumpriu o ministério. As pessoas que não conheceram a Jesus, mataram Jesus, puseram no madeiro e puseram o corpo de Jesus na sepultura. E para aqueles que não conheceram Jesus, ah, esse é o Salvador, então já era, não tem mais Salvador. Ah, só que o texto não acaba aqui. A sua vida não acaba aqui. A sua história não acaba aqui. A sua vida não vai terminar dentro de uma caverna. Porque Deus não nos tirou das trevas para botar numa caverna. Deus permite que passamos em cavernas, em túneis, mas o túneis nós não ficamos, nós não permanecemos. O túnel não é o nosso lugar. O túnel é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Como esse mundo que jaz em trevas, esse mundo que tem o príncipe deste século, que é Satanás, para nós é um túnel, um lugar de passagem, porque nós não estamos aqui. Deus não tirou você das trevas, não fez já maravilhas, não tem usado a sua vida para deixar você dentro da caverna. E hoje o Senhor dos Exércitos diz para você: você tem uma palavra de ânimo, pastor Samuel? Eu tenho uma palavra de ânimo. Minha não, mas uma palavra de Deus para a sua vida. Deus não te tirou das trevas, não te tirou do mundo, não te tirou do Egito para fazer você perecer numa cova, para fazer você perecer numa caverna, para você fazer perecer dentro de um lugar úmido, terrível. Não. A sua história não acaba aqui. E escrito está no versículo 30: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. A vontade de parar e ficar. Parar e ficar. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você quer coisa mais sublime? Mas Deus está com você agora, porque Jesus não está na sepultura, Jesus não está na cova, Jesus não está no sepulcro, mas Deus o ressuscitou e Jesus está vivo. E porque ele vive, nós podemos crer, não só no amanhã, mas podemos crer no hoje, no socorro urgente, no socorro já, o mar se abrindo hoje, a vitória sim vindo hoje, porque eu sei que precisas vida hoje, serem animadas, revigoradas, fortalecidas. Boas notícias, nós também precisamos de boas notícias. E a melhor notícia é que Jesus está vivo. Glórias a Deus. A palavra foi lida, a lei e os profetas. Um pouquinho de cada foram lidas. E ali, quando nós nos reunimos aqui, nessa reunião que temos, que intitulamos Igreja Sem Paredes, para adorar a Deus, para glorificar, para explanar a palavra, para proclamar o Evangelho, que é poderoso, para animar os irmãos, para admoestar, para exortar os irmãos, sempre fazemos com coração grato a Deus, pela porção da leitura da palavra de Deus que temos a graça de ter a Bíblia Sagrada. Se a Bíblia consola e você tem a Bíblia, irmão, o que, que você está murmurando? Se você tem um consolo que é a palavra, a promessa de Deus, quantos países não podem ter as escrituras sagradas? Quantas pessoas não querem ler? Quantas pessoas não têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ser explanado, pregado, ensinado a palavra de Deus? E nós temos aqui todos os dias à nossa disposição a palavra de ânimo estabelecida, eterna. Glórias a Deus. E ali eles foram convidados. Um mensageiro dizendo: varões, irmãos, tem alguma consolação para nós? Tem uma palavra para nós de ânimo? Nós não entendemos, mas talvez seja provável que aqueles chefes das sinagogas encontraram com eles antes daquela conversa que eles estavam e não tinham nenhuma afeição pelo evangelho da graça de Jesus. Não tinham conhecido a Jesus. Eles queriam ouvir Paulo. Olha, a explicação está aí, a palavra de Deus. Nós tememos a Deus, nós tememos a Deus. Nós estamos confusos, os nossos olhos estão vendados. E muitos olhos hoje podem estar vendados por uma enfermidade, olhos vendados por uma batalha na família, uma batalha, Senhor, no emprego, uma batalha, Pai Celestial, dentro, Senhor, de um casamento. E por causa de batalhas, olhos ficam vendados, não enxergam um palmo da sua frente, só enxerga os problemas, só enxerga a dor, só enxerga a angústia, e a angústia é real. E ali, aqueles chefes da sinagoga: ó, vocês têm uma palavra de ânimo? Então, dê para nós uma palavra de ânimo. Fala conosco. A leitura das Escrituras, a leitura das Escrituras são suficientes. Mas só que elas devem ser explicadas. Explique a palavra. Interprete a palavra. Não revele além do que ela tem a dizer. O povo precisa ser encorajado sobre a palavra de Deus. Isso nos ajuda, querido irmão, as pessoas entenderem, e você precisa entender para que você possa ser um canal de bênçãos, assim como foi Abraão. Você deve fazer o necessário para que as pessoas possam ser encorajadas, animadas, consoladas pela palavra, que é proveitosa, fiel, não volta vazia, antes faz aquilo que Deus determina. Conheça a palavra, explique a palavra, porque a pregação da palavra vai trazer ânimo, vai trazer consolo para todas as pessoas. Ele podia trazer outra coisa. Ele podia: não, Deus vai dar vitória. Não, aqui, hoje vamos fazer uma campanha aqui que Deus agora vai fazer chover fogo. E agora vai cair ouro do céu. E agora vai cair prata. Não, 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 não. Não. Essas coisas podem acontecer, pois Deus pode tudo. Mas são secundárias. O que Deus quer é que você o conheça através de Jesus. Olha, Jesus que vocês não conheceram. Por que vocês não conheceram? Vocês crucificaram. Vocês crucificaram. Puseram no madeiro, depois que ele expirou, vocês colocaram ele no sepulcro. Mas, esse mais aí eu acho fantástico, mas Deus o ressuscitou. Você está enfermo, mas Deus pode curar. Você está com uma situação difícil, mas Deus é a solução. Deus o ressuscitou. Vocês mataram a Jesus, Deus o ressuscitou, levantando lá do sepulcro. Vocês prenderam os apóstolos e puseram guardas vigiando os portões, mas naquela mesma noite Deus abriu os portões e levou os apóstolos para o lado de fora da cadeia. Eita maravilha! Prenderam, mas Deus fez isso. Isso é maravilhoso. Encontramos em toda a Escritura o porém. Está acontecendo isso. Porém, o Senhor está comigo. Porém, o Senhor é o meu ajudador. Porém, o Senhor é o meu socorro. Fortaleza bem presente na hora da angústia.
Vocês ficaram com tanta raiva dos apóstolos que resolveram matá-los, mas Deus levantou Galileu, um dos membros do Sinédrio e um mestre de grande respeito que fez vocês mudarem de ideia.
Você vê o que Deus faz?
Que situação que você está? Será que você consegue entender e dizer, mas Deus está comigo, mas Deus é o meu socorro, mas Deus é o meu refúgio, Deus é a minha sombra protetora, e aqueles que amam a Deus, como nós lemos hoje no Salmo 91,
nenhum mal chegará à tua tenda, e se chegar alguma coisa, sabe, é porque Deus tem o melhor.
No Antigo Testamento está escrito assim, no Antigo Testamento, sobre José, e é reiterado no Novo Testamento quando Estevão fala: os irmãos de José o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele.
Eita glória!
Venderam ele. Você está desempregado, mas Deus está com você. Não estou dizendo que estar desempregado é uma bênção aos nossos olhos,
mas estar desempregado, se Deus está conosco, eu sou abençoado. Se eu estou na cadeia e Deus está comigo, eu sou próspero. É isso que está dizendo, é isso que o Senhor quer dizer. É isso. Quantas coisas nós encontramos na palavra de Deus para nos animar, para nos encorajar. Saulo, ele estava com ordens das autoridades para algemar homens, mulheres que seguiam a Jesus e levá-los para as cadeias de Jerusalém. Mas próximo do trevo de Damasco, Jesus apareceu a ele e mudou repentinamente o rumo de sua vida. Mas Jesus, próximo do trevo de Damasco, apareceu a ele.
Ele estava lá. Tinha autorização para matar, prender, açoitar.
Mas a caminho de Damasco, Jesus se apresentou a ele. São essas expressões e todo o plano de Deus que nos dá e devem nos embutir coragem. É por isso que você não pode deixar de ter esta alegria. Não pode. Tem outra passagem que nós encontramos. Vocês resolveram matar Saulo porque ele provava poderosamente que Jesus era o Messias. Ele provava pelas Escrituras que Jesus era o Messias. E assim vocês colocaram vigias em todos os portões da cidade para ele não fugir com vida de Damasco. Mas Deus frustrou os planos de vocês e Saulo escapou por uma abertura que havia na muralha.
Mas Deus frustrou os planos do inimigo. Deus frustra os planos do inimigo que querem matar a nossa fé, que querem destruir a nossa vida, que querem ceifar a nossa vida. Mas Deus está comigo, Deus está contigo, e você é próspero, você é próspera. Persevere. Pedro não podia fazer amizade com os não-judeus e muito menos hospedar-se com eles, mas Deus lhe mostrou que ele não deveria chamar de imundo aquilo que aqueles deveriam ser purificados. Deus mostrou a ele.
Que Deus mostre a você hoje que ele é o teu socorro, o teu refúgio. E nós falamos isso com autoridade e responsabilidade, porque nós já temos provado o imenso amor, bendito amor do nosso Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Vocês mataram a Jesus. Mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele aparecesse a nós. E comemos e bebemos com ele. Você viu isso? Preste atenção. Um pouquinho antes, no capítulo 10, encontramos na palavra de Deus uma expressão semelhante, do versículo 39, no capítulo 10, está escrito assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Mas este, Deus, ao terceiro dia, o ressuscitou. Glórias a Deus. Mas Deus o ressuscitou. onde está a tua fé? Mataram a tua fé? A tua fé não morre. Se a sua fé em Jesus, a sua fé não pode morrer. A sua fé não pode morrer. Deus enviou um anjo com o propósito de deslocar a pedra da porta da prisão, devolveu a ele o Espírito, o qual na sua morte Jesus entregou nas mãos do Pai e foi vivificado pelo Espírito Santo. Esta é a verdade que deveria, estava sendo pregada por Paulo, que nós estamos aqui sendo repetidores da palavra, da mensagem viva. Eu não tenho outra mensagem que não seja essa. Porque este é o esteio, este é o pilar, este é o alicerce principal sobre a qual toda a palavra de Deus, toda a escritura, todo o evangelho se apoia. É na ressurreição de Jesus, como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios: se não houvesse ressurreição de Jesus e dos mortos, então a nossa pregação seria inútil, seria vã. E não estou dizendo aqui apenas uma bênção na vida futura, não. Eu estou dizendo que Deus te socorre hoje, Deus te socorre agora. Mas você precisa receber essa palavra de ânimo. Precisa receber essa palavra de ânimo. Não se esqueça, quando Jesus estava lá na sepultura, morreu pelos nossos pecados, ele não escapou da prisão, mas teve uma graça que nenhum homem podia dar. Só o Pai. Os inimigos colocaram no sepulcro, mas Deus, que é o dono de todas as coisas, da vida, pode todas as coisas. Não. Mas Deus o ressuscitou. E se ele ressuscitou, e se ele vive, nós podemos crer. Que essa palavra de ânimo para você, meu irmão, essa palavra de ânimo para você, minha irmã, te levante da cama, que você levante agora, lave o rosto, levante a cabeça, se olhe no espelho e diga: o meu Jesus está vivo. Eu estou sendo atacada, dardos inflamados, grandes lutas, batalhas, meus pensamentos estão já sucumbindo, mas Deus ressuscitou a Jesus, e se o Senhor Jesus está vivo, ele está me olhando agora. Está me olhando agora. Soberania de Deus, graça de Deus, não só no passado, não só nas Escrituras, mas a soberania, a majestade de Deus foi naquele tempo e é para hoje, porque eu sou testemunha do socorro, da vitória de Deus. Por isso, esforça-te. Receba hoje essa palavra de ânimo para a sua vida, para o seu coração, para o seu lar, para o seu local de trabalho, para os seus filhos, para o seu matrimônio. Uma porta que você precisa. Tem de bom ânimo. Ah, aconteceu isso, mas Deus está comigo. Mas Deus era com José. Mas Deus é com você. Agora, Pai, confiados em Jesus, que o Senhor ressuscitou e está vivo, a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Através, Senhor, da singela reflexão da tua palavra, vidas agora possam, Senhor, levantar. Talvez muitos estão no sepulcro espiritual, mortos espiritualmente. O Senhor pode vivificar. O Senhor pode profetizar, como fez Ezequiel, Senhor, naquele vale de ossos sequíssimos. Não eram cadáveres apenas, eram ossos sequíssimos. E o Senhor fez com que Ezequiel profetizasse. E Ezequiel disse: conforme o Senhor profetizou, então assim eu falo, profetiza. E nós, Senhor, pedimos que vidas espirituais sejam renovadas, ressuscitadas agora. Saiam do sepulcro, saiam da caverna, saiam, Pai Celestial, do seu quarto, da depressão, da falta de fé, da angústia, e renova as forças, dando esta graça e paz. Cada local de trabalho, cada vida, nós apresentamos a Ti, pedindo o Teu socorro e crendo que o Senhor ouviu a nossa oração, porque nós estamos aqui, no nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.